Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Maria Cristina Castilho Costa, que é professora titular da ECA USP e está nos falando a respeito da liberdade de expressão e também da censura. Pois é, Cristina, no bloco anterior, você escolheu aí a música Apesar de Você, na voz de Chico Buarque, né? Por que dessa música?
Porque, apesar da luta que nós temos tido sempre contra a censura e as formas de interdição, parece que elas estão sempre voltando com muito vigor. Então, eu me lembrei da alegria que nós tínhamos diante dessa música, Apesar de Você, né? Numa época de grande repressão, e poder cantar, e realmente, Apesar de Você, Amanhã Será Outro Dia, não, é impossível ser censurada, porque não tem nenhuma brecha para uma repressão. Então, era com muita alegria que a gente falava, Apesar de Você, Vai Ser Outro Dia. E eu acho que a gente precisa falar isso hoje também, Apesar de Você, Amanhã Será Outro Dia.
Novo dia, e o da democracia e da garantia dos direitos.
Né? Exatamente.
Você, Cristina, é coordenadora do arquivo Mirael Silveira.
Né? Arquivo Mirael Silveira.
Arquivo Mirael Silveira. Em primeiro lugar, quem foi Mirael Silveira?
Mirael Silveira foi ator, diretor, tradutor, crítico de teatro, professor, bailarino, poeta e professor aqui da Escola de Comunicações e Artes. E foi ele que conseguiu resgatar a documentação da censura prévia ao teatro em São Paulo de 1930 a 1970. Mais de 6 mil processos de censura prévia ao teatro. E trouxe para a ECA. Esse arquivo ficou no Departamento de Artes Cênicas até a reforma do prédio e aí foi trazido para a biblioteca da ECA. Quando eu fui presidente da comissão de biblioteca, é que eu entrei em contato com esse material que estava assim virgem e comecei a justamente pesquisar como tinha sido a censura ao teatro em São Paulo.
Isso foi em que ano?
2000.
Em 2000. E foi aí que você começa a desenvolver essa linha de pesquisa sobre censura.
Exatamente. Eu tinha trabalhado até então com imagem. Eu trabalhei com pintura brasileira, com a telenovela. Mas quando eu vi toda essa documentação absolutamente virgem, né, resguardada do perecimento, porque no Brasil nós nos desfazemos de papéis com uma facilidade enorme, né? Eu falei, bom, não é possível que a gente não se debruce sobre essa documentação. Tem a história do teatro aqui e tem a história da censura. Então, desde lá, nós vimos estudando a liberdade de expressão e a censura, né? E acabamos por criar o OBCOM, Observatório de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, da USP, que estuda não só o arquivo Mirael Silveira, mas também as formas indiretas de censura da atualidade.
Inclusive, você tem duas obras, né, que são importantes de referência. Uma delas é Censura em Cena, né, lançado pela editora Edusp, e também Teatro e Censura, Vargas e Salazar, né, também da editora Edusp. Você pode comentar a respeito do Censura em Cena?
O Censura em Cena foi o primeiro livro que resultou do estudo da documentação do arquivo Mirael Silveira. Quer dizer, como tinha sido a censura ao teatro desde do período colonial. Né? Então, nós fazemos uma história da censura e uma história do teatro, mostrando a dificuldade do teatro brasileiro se firmar como um espaço de debate e de discussão política. Né? E depois disso, eu estive em Portugal fazendo um pós-doutoramento porque grande parte dos autores das peças do Arquivo Miroel Silveira e das companhias teatrais eram portuguesas. E então eu quis estudar esse fluxo, como é que era esse fluxo no teatro de Portugal e Brasil na década de 1940, mais ou menos. E aí, lá em Portugal, vendo toda analisando também a documentação que eles têm sobre o teatro que vinha para o Brasil, nós fomos descobrindo a grande semelhança entre o Estado Novo de Vargas e o Estado Novo de Salazar. Então, deu origem a esse segundo livro, que é uma comparação entre a censura que havia no governo de Salazar e a censura que havia no governo Vargas, porque foi o Arquivo Miroel Silveira, ele tem início no governo de Getúlio Vargas e vai até o AI-5. Porque no AI-5 a censura é federalizada, então passa a ser toda em Brasília. E esses serviços de censura estaduais desaparecem.
As duas obras, elas então têm um diálogo, né? Porque...
Tem, elas dialogam.
E você disse que o teatro, né, é um espaço em que essa questão da censura e da liberdade de expressão acontece, né? E por que você acha que acontece mais do que em outros espaços?
Porque o teatro ele tem um aspecto da relação face a face, olho no olho. Quer dizer, cada espetáculo teatral ele é único. Eu posso assistir 10 vezes uma peça, mas 10 vezes haverá diferenças da interpretação, diferenças do público, da empatia que há com o público. Então, o teatro é uma apresentação viva, né? E então, ela sempre permitiu, principalmente num país como o nosso, onde não havia uma tradição literária, né? O teatro é o precursor da televisão, quer dizer, é aquele encontro de artistas, de atores, de atrizes, de público, onde se debatiam questões contemporâneas, né?
Na sua seleção musical, você nos traz aqui É Proibido Proibir, que é do Caetano Veloso, né? Vamos ouvir depois, você explica o porquê?
Pois não, vamos.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta, ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas. Derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim. E eu digo não ao não. E eu digo é proibido, proibir. 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 Caí no areal e na hora adversa que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje entrevistando Maria Cristina Castilho Costa, que é professora titular da ECA USP, está nos falando a respeito de liberdade de expressão. Pois é, Cristina, você nos trouxe aí a Proibido Proibir, né, do Caetano Veloso, e o porquê?
Porque proibir, que era o que a censura fazia e faz ainda hoje, é a pior coisa que pode acontecer para o desenvolvimento da cultura de um povo e para a consciência política e cidadã de um país.
O que a gente percebe muito é que os países latinos, envolvendo aí toda a América Latina, envolvendo também Portugal e Espanha, passaram por ditaduras, ditaduras muito violentas. Isso é, se tem algum tipo de ditadura branda, né? Mas ditaduras que matavam pessoas.
Repressivas.
A que se deve essa característica dos países latinos, né, desenvolverem tantas ditaduras?
Bom, eu não acho que seja só dos países latinos. A primeira metade do século XX foi um período histórico em que houve inúmeras ditaduras. Inúmeras, né? Inclusive o nazismo, o fascismo. O estalinismo, quer dizer, houve esse modelo nacionalista, repressor, disciplinador, populista, ele se desenvolveu na primeira metade do século XX. Então, eu concordo com você que os países latinos, eles têm uma tendência maior à repressão, né? A que se deve? Eu acho que principalmente os países latino-americanos, eu acho que se deve à nossa herança colonialista, quer dizer, fomos países que sofremos muito a opressão e aprendemos a oprimir. Infelizmente, a gente aprende fácil a oprimir, né? Então, eu acho que essa herança colonialista é muito difícil de nos deixar.
E sempre muito marcada, né, pela destruição, assassinato, pelos genocídios, né?
Exatamente.
Se a gente for ver, os nossos indígenas, né, sofreram genocídios, né, os próprios africanos também, né?
Pela injustiça e pela injustiça injustificável. Então, essa lição se aprende. Né? E as pessoas tendem a desenvolver o autoritarismo quase de uma forma natural.
Você nos trouxe também uma outra música, que é o samba do Arnesto, que é do Adoniran Barbosa. E por quê?
Porque essa música ela foi censurada porque o Adoniran escrevia como o povo falava. E no teatro também, as peças em que os atores falavam a língua do povo ou a linguagem oral, elas tendiam a ser censuradas. Desde a monarquia, existia uma lei dizendo que o teatro e a produção artística deveria ensinar a população e deveria respeitar o idioma pátrio, isto é, o português, né? O português lusitano. Então, sempre foi uma desculpa para se censurar as obras mais populares, como a Dona Irã Barbosa. Então,
uma espécie de mordaça, né?
É, então, quer dizer, ele teve que mudar alguns trechos da música para se adequar às exigências gramaticais dos censores. Então, eu acho que é um dado muito forte da censura essa perseguição ao que é essencialmente popular, ao oral.
Então, nós vamos ouvir aí o samba do Arnesto na voz de Adoniran Barbosa.
O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos,
no outro dia encontremos com o Arnesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Arnesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Arnesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, uai. Uai, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz, mas não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Arnesto.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.